Paraná em Rede está de volta.
A região sul do Brasil apresentou o menor índice de desigualdade de renda em 2019, conforme pesquisa divulgada pelo IBGE. No Brasil, a desigualdade econômica apresentou ligeira queda no ano passado, com redução na maioria das regiões. Confira na reportagem do Sul em Destaque com Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
O indicador usado pelo IBGE para monitorar a desigualdade de renda é o índice de Gini, que tem escala de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade. Considerando o rendimento médio mensal real domiciliar per capita, o índice de Gini para o Brasil caiu de 0,545 em 2018, recorde da série histórica da pesquisa, para 0,543 em 2019. Já o índice de Gini da região sul recuou de 0,473 em 2018 para 0,467 em 2019. O chefe da unidade estadual do IBGE em Santa Catarina, Roberto Kermi Gomes, explica a melhora do índice na comparação de 2018 para 2019.
A região sul, ela continua sendo aquela que tem a menor concentração de renda, e no caso dos estados, Santa Catarina fica em segundo lugar, apenas atrás do estado de Goiás, que detém a menor concentração de renda de todo o país.
Santa Catarina tem a segunda menor desigualdade do Brasil porque o rendimento médio mensal de 1% da população, que tem maiores rendimentos, foi de R$ 22.161. Esse valor é mais de 18 vezes superior ao rendimento dos 50% da população que recebe menos, que ficou em R$ 1.218. Esta desigualdade entre os 50% que ganham menos e o 1% que ganha mais é a segunda menor do Brasil. O Rio Grande do Sul fica em sexto lugar nesse ranking e o Paraná aparece na sétima colocação. Já o rendimento médio mensal recebido de todos os trabalhos foi de R$ 2.536 em Santa Catarina, sendo o quinto maior entre os 27 estados. O crescimento em relação a 2018 foi de 6,1%, o maior da região sul e o sétimo maior do Brasil. Roberto Kermi Gomes cita alguns fatores que levaram o estado catarinense a se destacar em nível nacional na pesquisa.
Em Santa Catarina, existem vários indicadores positivos que se refletem em maior renda, como o nível da escolaridade, número de pessoas com nível superior e acesso à saúde, para ficar apenas em três indicadores. Outro fator é que, diferentemente de outros estados que têm economia muito centralizada na capital ou dependente do governo, Santa Catarina tem uma economia diversificada e descentralizada.
Rio Grande do Sul ficou em quarto lugar, com rendimento de R$ 2.580, registrando aumento de 5,6%. E o Paraná aparece em sexto lugar, com rendimento de R$ 2.536, aumento de 3,7% em relação a 2018. Além disso, o Rio Grande do Sul registrou um rendimento médio mensal domiciliar per capita de R$ 1.812, ficando em terceiro lugar no Brasil. O estado gaúcho registrou um aumento de 9,4% em relação a 2018. Já o rendimento médio mensal domiciliar per capita de Santa Catarina é de R$ 1.709, o quinto do país. O estado catarinense registrou o crescimento de 6,5% em relação a 2018. Por sua vez, o Paraná aparece em sexto lugar na lista de rendimento mensal per capita, com média de R$ 1.586 e aumento de 1,9%. Quando perguntado sobre a expectativa do resultado da próxima pesquisa do IBGE, que deve refletir os impactos da pandemia do novo coronavírus, o chefe da unidade estadual do IBGE acredita que a desigualdade deve sim aumentar.
Nós acreditamos que a desigualdade vai aumentar, pois em todas as crises a população mais pobre sempre acaba sofrendo mais. Como exemplo, pode citar que as classes A e B, por exemplo, elas cortam serviço como os de empregada doméstica, deslocamentos por táxi ou aplicativos e despesas com restaurante. Os trabalhadores que prestam esses serviços, por exemplo, simplesmente ficam sem renda, o que vai fazer com que aumente a diferença e, consequentemente, altere o índice Gini.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
A estiagem persistente é a causa da crise hídrica no estado. Mas por que o índice de chuva está tão baixo há meses no sul do país? O professor Eduardo Salamuni explica os desvios climáticos e lembra como os paranaenses podem contribuir para diminuir os efeitos da seca.
Preserve meio ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema e nesta coluna irei analisar a estiagem no Paraná. O Brasil é um país de clima variável, entre o tropical e o árido, e seu regime de chuvas é heterogêneo. No Nordeste, por exemplo, há uma situação crônica de aridez. No entanto, em outras regiões, também há períodos de estiagem que podem ser leves ou severos. Até a região amazônica pode sofrer períodos de estiagem. Eventos extremos podem acontecer periodicamente. Por exemplo, desde junho do ano passado, o Paraná tem experimentado índices pluviométricos muito abaixo de sua média histórica. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná, SIMEPAR, o déficit de chuvas no estado em abril, dependendo da região, variou de 30% a 90%. Na somatória dos meses com pouca chuva, a estiagem em todo o estado se mostra pior das últimas duas décadas. Além disso, o SIMEPAR aponta que a escassez de chuvas deve perdurar até setembro, o que é uma situação grave do ponto de vista de disponibilidade de água. Determinar as causas dessa estiagem já não é tão fácil. O que se sabe é que elas possuem características sazonais, ou seja, aquelas que ocorrem de forma natural em períodos históricos mais ou menos definidos de maior ou menor pluviosidade. Essa estiagem, no entanto, é tão grande quanto a de 1977 e pode estar ligada a diversos fatores. São variáveis complexas que alguns pesquisadores acreditam que poderiam estar ligadas às mudanças climáticas globais. Uma das causas mais prováveis, no entanto, pode ser a atuação do fenômeno de La Niña, que é uma ressurgência de correntes de água mais fria no Oceano Pacífico. As consequências maiores do fenômeno para a região sul do Brasil é a ocorrência de passagens rápidas de frentes frias, como a diminuição da precipitação nos meses de setembro a fevereiro. O fenômeno de La Niña pode durar de 2 a 7 anos em ciclos normais, o que torna preocupante para a região o aumento do déficit de água nos próximos meses. O governo no Paraná, por conta do problema, já decretou situação de emergência hídrica. Define ações que visam um manejo emergencial dos mananciais para evitar que a população e os animais corram o risco de ficar sem água suficiente por um longo período. É dever do Estado, tanto a partir da SANEPAR quanto do Instituto de Águas e Terras, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, planejar os próximos meses em virtude do quadro de estiagem. Mas também é dever de cada cidadão entender o momento por qual estamos passando. Trata-se, sim, de uma situação natural, mas que tende a ser agravada caso a sociedade como um todo não respeite esse limite imposto pela natureza. Assim, mudar os hábitos diários para uma real economia de água pode passar por atos triviais, como banhos mais curtos, usar vassoura e não água para a limpeza das calçadas, postergar ao máximo possível a lavagem de carros, evitar o exagero na lavagem de roupas, fechar torneiras enquanto estiver lavando louça ou escovando os dentes. Estamos em um tempo que cada vez mais se impõe a definitiva tomada de consciência em todos os níveis. Não há mais tempo, não há mais prazo. A busca por um modelo sustentável de uso de recursos, principalmente a água, não pode mais esperar. Assim como é necessário entender que a preservação de bosques, matas e florestas é a garantia da manutenção do volume e da qualidade da água nas áreas urbanas e rurais. Aqui é Eduardo Salamuni, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná.
Preserve meio ambiente.
Estabelecer uma rotina é fundamental para o sucesso do teu negócio. A Lênia Luz explica mais.
Vamos empreender.
Hábitos organizacionais ou rotinas são de uma importância enorme, pois sem eles a maioria das empresas jamais conseguiria fazer trabalho algum. As rotinas fornecem centenas de regras tácitas de que as empresas precisam para funcionar. Permitem que os funcionários experimentem novas ideias sem ter que pedir permissão a cada passo. Proporcionam uma espécie de memória organizacional, para que todos não precisem reinventar o processo de vendas, por exemplo, a cada 6 meses, nem entrar em pânico quando um gestor maior sai da empresa. As rotinas reduzem a incerteza. Hábitos organizacionais oferecem uma promessa básica. Se você segue padrões estabelecidos e respeita tréguas, as rivalidades não vão destruir a empresa. Lucros entrarão e mais cedo ou mais tarde, todo mundo irá prosperar. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.